conversar então com você sobre o caráter de Deus, mostrando a você como é real essa possibilidade de sermos, independente da história, que seja escrita e sendo escrito a Igreja do Senhor na Terra. Algumas situações muito sérias já aconteceram na história da Igreja. Hoje nós vimos aqui pela manhã, na Guatemala, uma igreja há 30 anos fechada, o seu templo. Nós vimos que aquela igreja, com o seu templo fechado há 30 anos, as paredes daquela igreja eram usadas como mural e painel de fuzilamento de pessoas. Nós vimos que o pastor da igreja estava impossibilitado de exercer o seu ministério. Mas a igreja espiritual, em nenhum momento ela foi impedida de fazer a obra que a ela fora confiada. Tanto é que a igreja estava aberta, há um pastor ali fazendo o trabalho mesmo sem ser o pastor oficial da igreja, e aquelas ruínas que muitas vezes foram vistas como igreja decaída e templo fechado, voltam a ser observadas como lugar de celebração e de adoração ao único e verdadeiro Deus. Essa igreja relevante, ela vai sendo construída a partir de uma consciência de cada um dos que estão nela sobre esse caráter irrevocável de Deus. Esse caráter que vem com ele muito antes da criação de todas as coisas. Esse caráter que faz com que Deus seja conhecido por mim e por você como um Deus de amor, mas como um justo Deus. E olha que coisa tremenda, apenas em um versículo da palavra a gente consegue perceber sobre esse caráter de Deus e sobre a natureza desse caráter de Deus. Tiago 1:5. A Bíblia diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á dada. Na verdade, quando nós pensamos sobre o desafio de ser uma igreja relevante, a grande problemática está parada aí. A problematização da questão está aí. Você não pensa que eu não sei pronunciar as palavras, mas é que você vai aparecer ortodoxo, né? De vez em quando, cria essa dificuldade. Eu posso prometer a você que eu sei falar, mas não vou falar de novo para não correr o risco de ficar travado aqui com o aparelho. Então você já escutou, né? Escutou, já sabe o que eu sei falar, que Deus nos abençoe. Então vamos ao nosso ponto de vista, que nenhum aparelho ortodoxo é capaz de resolver atrapalhar. O problema é simples, né? Para que a gente possa compreender essa questão, está realmente aí. Muitas vezes nós não conseguimos entender a possibilidade real e concreta no meio dessas questões todas que estão à nossa volta e que vão mostrar para todos nós as dificuldades para que possamos tratar a nossa responsabilidade de ser igreja relevante à luz daquilo que Deus está querendo. E por isso muitos de nós acaba desistindo daquilo que é a sua responsabilidade. O projeto de Deus como igreja relevante passa exatamente por essa compreensão de que na descrição do caráter de Deus há uma ação de Deus que vem através da sua natureza, que é somente dele, que facilita em muito e em todas as ações aquilo que é a nossa responsabilidade. verdade enquanto igreja. A Bíblia diz que todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós fomos separados da glória de Deus. A Bíblia diz que não há nada de bom na vida do homem longe de Cristo. A Bíblia diz que os nossos pensamentos são maus. A Bíblia diz que o nosso coração ele é capaz de produzir sentimentos ruins. A Bíblia diz que na nossa mente há maquinações que são desagradáveis a Deus. Essa é a constituição do homem. Independente se está ou não ele dentro de uma igreja, na nossa composição ainda, com a presença da nossa humanidade, todas essas verdades são e estão presentes na nossa vida. Algumas estão trancadas, outras ainda em regime semiaberto e outras com liberdade total. Mas elas estão aí. Independente da forma como elas estão se manifestando na nossa vida, elas estão aí. Se elas estão trancadas, se elas estão em presídio de segurança máxima, elas têm a possibilidade de sair. Se elas estão em regime semiaberto, elas têm a possibilidade de causar dificuldades tremendas, tanto interna quanto externamente. E se elas estão totalmente livres, então elas nos impedem de cumprir aquilo que é o projeto de Deus, para que sejamos eu e você uma igreja relevante. Agora, de que maneira que a gente consegue reverter esse processo? Será que ouvindo uma igreja cantando, orando, batendo palma, virando o olhinho? Não! Será que é indo ao batistério e me tornando membro de uma denominação, seja ela de que natureza for? Não! Será que eu tenho manifestações que possam fazer com que as pessoas vejam em mim alguém superior ao Deus a quem eu digo servir? Não! A Bíblia diz que a principal coisa que precisa acontecer comigo e com você é que nós tenhamos a percepção clara de quem é Deus, qual é a natureza dele e o que, que isso pode fazer de ajuda na minha vida e na sua vida, para que no meio de todos esses conflitos que vivemos, na busca pela evangelização do mundo, sermos de fato proativos e efetivos, vendo pessoas sendo resgatadas do pecado e confessando Jesus como Senhor e Salvador. Pensando nesse verso 5 de Tiago 1, a gente vê que na natureza de Deus há uma predisposição de ser doador de bênção. E Deus a quem nós servimos, ele está sempre pronto a entregar a mim, a você, a quem quer que seja, algo que possa servir de bênção na nossa vida e de fortalecimento da nossa relação com Ele, para que então o questionamento que eu e você fazemos sobre impossibilidade para exercícios aparentes que nos foram confiados caia por terra. Olha bem o que esse texto vai dizer para mim e para você. Deus, Ele dá, Ele está pronto a oferecer aquilo que eu tenho como necessidade. E nessa questão específica do texto de Tiago, a Bíblia vai ensinar o seguinte: se eu careço de sabedoria para poder cumprir a minha missão, basta ir à fonte, e dessa fonte eu receberei sabedoria para que eu seja instrumento em todo o tempo abençoador. A sabedoria que vem de Deus, ela é diferente da sabedoria que o mundo dá. A sabedoria que vem de Deus, ela tem como princípio estabelecer em mim e em você esse relacionamento de profunda intimidade com Deus, onde a percepção que eu e você teremos, ela será sempre e em todo o tempo a percepção da vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca será difícil para mim e para você na sua compreensão e também na tomada de posse desta vontade de Deus para que eu possa ser instrumento de manifestação dela na face da terra. Quantos episódios na Bíblia nos mostram isso de forma tão tremendamente séria, né? Alguns deles são mencionados aqui, a cada estudo, na EBD, a cada discipulado, a cada culto de quarta-feira, a cada culto de domingo. A Bíblia está recheada de episódios de que Deus, na verdade, Ele vai mostrar para mim e para você. E é possível. E que, sendo possível, vai valer a pena. Sexta-feira eu vi uma apresentação e falei hoje pela manhã sobre isso, lá na terceira igreja Batista Rio das Ostras, sobre a fornalha. O coral que estava lá cantando a música que fala sobre a experiência daqueles três homens na fornalha. E lá dentro do batistério da igreja estavam três jovens, três adolescentes, representando os homens que entram na fornalha. Lembre-se de que ela estava sete vezes mais aquecida do que o normal. Eu achei tão interessante a apresentação daqueles garotos, porque eles conseguiram retratar, pelo menos para mim, aquilo que eu imagino ter sido Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E eles estavam ali dentro do batistério, e eles andavam para lá, andavam para cá, eles passavam a mão na cabeça, um tocava no outro, e eles estavam extremamente tranquilos ao perceber o seguinte: o fogo estava comendo os outros, mas não os atingia. E de repente, aparece o quarto homem da fornalha. E de repente aparece aquele que vai para dar confirmação clara de que a maneira como eles receberam a ordem e foram jogados naquela fornalha tem toda a diferença e com sabedoria que vem de Deus. Eu fico imaginando a cova dos leões. Como que Daniel vai ser lançado à cova de leões famintos? E ele vai conseguir bom êxito se ele não fizer uso da sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria de Deus, ela é pré-cova, não é? Muitas pessoas falam do acontecido na cova, mas a grande vitória de Daniel é antes de chegar ao fundo da cova e ter contato com aquelas pedras que estavam famintas. A Bíblia diz que em todo tempo Daniel tem a consciência de que Deus estava com ele. Não se preocupe, ó rei, não tenha dificuldade. E quando Daniel vai lá, não tem aquele negócio, a vida pelo menos não narra, Daniel se debatendo, querendo fugir, não. A Bíblia diz que Daniel foi, e eu acho que foi mais ou menos assim, né? Daniel foi andando, batendo papo, tranquilo com aqueles camaradas, abrindo a cova, jogando Daniel lá dentro, fechando a cova, e Daniel continua a noite toda. Talvez conversando com os leões. Tem gente que fica querendo saber o que aconteceu na cova entre Daniel e os leões. O que você acha que aconteceu? Aconteceu não, o leão foi olhando para Daniel, Daniel olhando para o leão doido para comer Daniel, e como Deus de Deus, sai fora que é curado, sai fora que é curado, você vai passar mal. Pode ter sido eu. Ou então, a gente acreditar que quem fechou a boca dos leões foi Deus. E quando Deus faz, ninguém pode desfazer aquilo que ele faz. A sabedoria de Daniel faz com que ele seja tão sereno que, ao sair da cova, o rei diz: porventura, o teu Deus te livrou. Agora você imagina o seguinte: o que você acha que foi mais difícil? Daniel cair na cova, ou o rei ver Daniel cair da cova? Eu queria ir para a cova, eu não queria ter a visão que aquele rei tem. Imagina bem a sensação daquele camarada acordar, atônito, apavorado, e chegar lá e, porventura, ó rei, tranquilo, estou aqui, mais vivo do que nunca. Sabedoria de Deus. Nós vimos a experiência aqui de um pai que é chamado para pegar o filho, levá-lo a um local de sacrifício, acompanhado por dois moços de sua confiança, e chegar lá no local do sacrifício e ouvir de Deus o seguinte: pai, um lugar para ser sacrificado o seu filho. E o filho pergunta: pai, onde está o animal para o sacrifício? Deus provém. Mas enquanto eles estavam conversando, o seu pai estava ali, colocando o filho em cima da mesa, que era onde o sacrifício deveria acontecer. A sabedoria de Deus fez com que aquele pai pudesse andar por aquele caminho sem questionar, sem conversar, sem mencionar para qualquer pessoa que estava com ele a missão que tinha recebido de Deus. A igreja será uma igreja proativa contra o pecado, e a igreja será uma igreja que, de fato, estará fazendo aquilo que Deus estabeleceu para ela, quando nós tivermos entendimento de que sabedoria vinda de Deus nos leva a fazermos o que Ele manda sem questionarmos. Porque o questionamento do homem em relação à vontade de Deus afastará sempre o homem da vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável, mas nós ainda somos carnais. Segundo ensinamento que eu vejo nesse texto, a sabedoria está liberada para todo mundo num ato de generosidade. Olha o que a Bíblia diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente. Isso não tem a ver comigo que sou pastor, ou com você que é músico, com você que é poeta, com você que fala muito bem, com você que tem um coração enorme para ajudar pessoas. Não! A Bíblia diz o seguinte: independente de quem sejamos nós, se tivermos falta de sabedoria, e o propósito nosso é tê-la para cumprirmos a tarefa que Deus nos tem confiado, então basta pedir, e Ele nos atenderá. A sabedoria de Deus está liberada para qualquer pessoa. A sabedoria de Deus está liberada para quem queira recebê-la. A sabedoria de Deus faz parte da sua natureza e do seu caráter generosamente entregá-la a qualquer um, para que então as ações do pecado tenham seu espaço de ação na nossa vida cada dia diminuído, até que sejamos livres do poder de Satanás. A igreja será efetivamente importante, a igreja será efetivamente vista como algo necessário quando cada um de nós tivermos um entendimento de que vencer o pecado não tem nada a ver com força, não tem nada a ver com pertença e espiritualidade, mas tem a ver com a sabedoria de Deus produzindo na nossa mente e gerando no nosso coração sentimentos e atitudes que sejam diferentes de todas geradas na terra por aqueles que estão sob influência do pecado, por aqueles que estão sob influência de Satanás. Aquela mulher que carrega um cartaz dizendo: por que não mataram todos os 64? O cartaz que deveria estar nas nossas mãos, independente de a quem estivéssemos nos referindo, seria: graças a Deus, eles foram livres. E há uma chance de dizer a cada um deles que eles são amados de Deus, que precisam saber quem é Deus. Um torcedor muito apaixonado pelo time que eu também torço por ele, hoje ostentando a última colocação no Campeonato Brasileiro, apenas 13 pontos, em 19 jogos, 3 vitórias. Demitimos o nosso técnico, fizemos propostas a vários técnicos, nenhum aceitou. E agora está lá um técnico que é cristão. E aí eu vejo comentários sobre esse processo. E um diz assim: vamos orar para que Deus o ajude nessa missão. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou vacinado. Mas Deus não vai ajudar nada. Nessa missão, não vai querer. Mas olha a compreensão do que querem ser igreja relevante. Olha a compreensão do projeto de Deus.
Olha a compreensão daquilo que as pessoas imaginam ser o servo de Deus. Porque o Vasco agora vai ser um técnico que é religioso, é evangélico e tem máxima esperança. Deus vai promover esse milagre. Não vai não, querido. Não vai não. O Vasco pode até não cair. Porque eu acho que já aconteceu. Na minha opinião. Mas daí a contar que vai acontecer uma ação espiritual de Deus para salvar o básico do campeonato brasileiro, para que olha a gente não tem que fazer nota no cara. Deus tem outra de estratégia. Cheguei aqui segunda-feira. Quatro flamenguistas trabalhando aqui. E eles estavam me esperando, Deus. Mas eles tinham aquele sorriso nos olhos, nos lábios, no coração. E eu botei o pé no coração lá, olhei e falei, é hoje. Mas eu não vou pedir ajuda de irmão, para esse próximo, que eu uso a minha inteligência. E aí eu lá do portão gritei, meu Deus, eu só conheço uma coisa mais lerda do que a defesa de qualquer empresa para fazer esse trabalho aí. Outro marrom. Eles estão querendo me gozar até hoje. Agora, eu ia chegar ali e orar para aqueles meninos caírem de telhado e morrer para não fazer a hora da minha cara? Não, irmão. Até porque a chance deles é ouvir de Cristo e mudar a história de pecado que há na vida e no coração deles. Inclusive, é. Mas aí vem outro comentário. Bom que agora vamos ter um pastor de nível do Vasco, porque ele vai orar e vai matar o Luciano. Uma igreja relevante. Uma igreja relevante que vai perder um tempo num momento tão sério como esse que o Brasil está vivendo, onde os sinais que evidenciam a vida de Cristo estão batendo as nossas portas. Trazendo a importância de ser servo de Deus, irmão, no mundo de Deus, a falta de sabedoria. É falta de conhecimento. É o mesmo que orar para Deus salvar o meu castigo de estimação para que ele esteja comigo lá no céu. E olha, o céu vai estar cheio de cachorrinho. Porque o que tem de crente dizendo que é melhor cachorrinho do que as pessoas, né? O céu deve estar povoado de cachorrinho e o inferno povoado de Deus. Eu já tive uma multidão de cachorros, eu já fui criador de cachorro, gosto de cachorro, mas nenhum deles valia nada que a de vocês. Nenhum. Eu tive um cachorro que me mordeu, eu acabei com ele, dois e dois. Mas já dizer, ó, me mordeu. Eu vou demais quando me mordeu, viu? Assim, tecnicamente. Mas outras formas dá muito. E eu não mordi. Por que você acha que eu não reagi? Minha neta já me mordeu, eu não reagi. Meu neto já me mordeu, e eu não reagi. Agora, vem me morder você. Por que você acha que essas coisas são assim? Quando Deus nos chama como igreja, Ele nos chama para ter compaixão daqueles que podem me morder. Sabe por quê? Porque eles estão sob influência do pecado, cegueira espiritual, não conhecendo a maravilhosíssima graça de Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte: a generosidade de Deus não tem limites. Você quer mudar o mundo? Fale para as pessoas o que é a sabedoria que vem do alto. Através das suas palavras, mas muito antes disso, através do seu próprio testemunho. A Bíblia menciona nesse verso tão pequenininho que essa natureza do caráter de Deus, Deus não lhe oferece aquilo que ele não pode fazer por mim. E olha que coisa sensacional. Peça e a Deus
todos já liberalmente não cultura. Seria dada. A sabedoria que eu preciso está condicionada única e exclusivamente ao meu presente. Quando Deus vai me falar que eu posso ser uma igreja relevante, a partir da experiência adquirida com Ele e o recebimento dessa sabedoria que vem dEle, Deus não está falando sobre um tempo para ser relevante. Deus está falando sobre relevância por todo o tempo. A diferença. É por isso que tem gente que é muito sábia na vida cristã, mas por um tempo. E na mesma intensidade que ela é sábia na vida cristã, ela se torna um problema para a vida cristã. Ela deixa de ter a vida cristã. Sabe por quê? Essa sabedoria não vem igual. Essa sabedoria não vem igual. A sabedoria que vem do alto, a Bíblia diz que ela é pura, ela é tratável, ela é diferente, porque ela me alcança e ela me faz ser em Cristo mais do que vencedor até a minha vitória final. Uma igreja relevante não pode ser vista como uma igreja que joga bem o tempo ou que ganha apenas um campeonato. Não! A igreja relevante é aquela que ela estará lutando bem todos os tempos e haverá sempre uma certeza no final da peleja, a vitória é nossa. Em Cristo Jesus, não há possibilidade de ser diferente. Não há possibilidade de ser diferente. A igreja relevante não joga com a possibilidade da derrota. A igreja relevante não admite a possibilidade da vitória do exército de Satanás, do time liderado por Satanás, da estratégia utilizada pelo pecado. A igreja relevante, ela em Cristo, será sempre e em toda a batalha vencedora, vitoriosa. Eu vi como adolescente que fez sacerdote. Eu fui empolgado e eles ficaram surpresos comigo. Eu não tenho liberdade no escravismo. E o meu entendimento de liberdade no escravismo é exatamente quando eu conheço a graça de Deus e vivo escravizado pelo pecado. O entendimento de algumas pessoas é excelente, né? O entendimento de algumas pessoas é o seguinte: eu conheço a graça de Deus, aí tinha a liberdade. Eu não consigo entender muito bem isso, não. A minha concepção é, eu conheço a graça de Deus e eu deixo de ser invado por Satanás, escravizado por ele. E aí as consequências são diferentes na minha vida. As consequências são diferentes na minha vida. Por que você acha que hoje uma grande quantidade de adolescentes que estão dentro da igreja, nasceram na igreja, foram apresentados na igreja, dedicados pelos pais da igreja, a vida deles tem cobertura de oração de toda a igreja, eles conseguem aos 12 anos de idade resolver experimentar a escravidão do pecado? Porque eles vivem com liberdade na igreja, não existe. É prisão. Mesmo que fosse, é uma prisão que se lembra da ação do pecado. Eu não conheço na minha história ministerial de 33 anos ninguém que foi preso dentro da igreja porque estava servindo a Deus. Ninguém que foi assassinado dentro da igreja porque estava servindo a Deus. Nenhuma família que foi violentada na igreja porque estava servindo a Deus. Nenhuma adolescente que ficou grávida na igreja porque estava servindo a Deus. Nenhuma criança produzida dentro da igreja em um relacionamento inocente, imaturo e consequente porque as pessoas estavam servindo a Deus. Eu acho interessante a concepção de liberdade a partir do entendimento de quem escraviza e quem liberta. Se um adolescente ficar num ensaio aqui até 11 horas, o pai dunga. Mas se ele fica numa festa até 2 horas da manhã, o pai acha que é a fase da vida. Agora, uma coisa eu te garanto: aqui dentro da igreja, ele pode estar ensaiando até o sol raiar. Ele vai estar ouvindo de Deus, falando de Deus, cantando de Deus. Se isso é aprisionamento, então eu quero que você tenha para mim hoje. Agora, o que os nossos filhos adolescentes estão fazendo nessas muitas festas que eles estão indo fora da igreja? Tendo contato com tanta coisa que liberta, não? Sexo, droga, violência contra os pais dentro de casa, se não violência física, mas começa com a violência verbal, até a violência física, cedo, daqui a pouco, ou polícia, ou chefe de tráfico, uma certa liga. Será que é liberdade que você procura? Mas, pastor, é muito difícil, é verdade, que você não tem a sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria que vem de Deus faz diferença. A sabedoria que vem de Deus faz diferença. E havia um moleque lá na história da vida do reino de Deus na terra, da igreja de Deus na terra, chamado Davi. E Davi é chamado por Deus na sua adolescência, e Davi é feito pastor de ovelhas, e Davi era o mais vazio, o mais esquisito da geração de seus irmãos, e agora, com uma vida nas mãos de Deus, Deus vai lá e diz: não olhe para a aparência, mas olhe para o coração, que ele é feito bem de Deus. Salto da casa, um moleque salto, dizia os irmãos dele. Estava com tudo, moleque, o favorito. Ele passava com o problema de José, que o pai gostava mais do José que dele. Terrível, engano. A questão de José não tem nada a ver com o pai. A questão de José tem a ver com o obediente dele para Deus. Mas José é vendido, está na mão de escravos, fica enterrado numa cisterna pura no meio do nada. E lá na frente, ele salva pai e irmãos e toda a terra dele de uma fome tremenda. Que liberdade é essa que você procura dentro da igreja que se afasta de Deus e se aproxima de Satanás? Que liberdade é essa? A sabedoria que vem de Deus, ela me faz ter repulsa pelo pecado e alegria no serviço do Senhor. A sabedoria que vem de Deus, ela me faz ter motivações incontroláveis em relação a Deus e denúncia absoluta em relação ao pecado. O pecado não me atrai. O pecado não me atrai. Mas não é que o Senhor seja melhor. É que o Senhor seja dotado da sabedoria que vem de Deus. E não quero ser dotado da minha própria sabedoria. A minha sabedoria, ela me leva a buscar os meus interesses. A sabedoria de Deus, ela me faz buscar estar no centro da vontade dele, para que a graça dele se manifeste sobre a terra. Grande desafio para mim e para você, e eu quero convidar a louvar de prazer aqui. É que nós tenhamos essa percepção real de Deus. A igreja relevante, ela nos mostra pelos seus muitos afazeres. A igreja relevante, ela não se torna relevante pelos seus espetaculares projetos. A igreja relevante, ela sim é percebida por causa da sua capacidade de ingerência no mundo do pecado. Aonde há trevas, eu levarei a luz. Aonde há pecado, eu levarei a santificação da vida. Aonde há dor, eu levarei a esperança. Aonde há mentira, eu levarei a verdade. Aonde há desobediência, eu levarei o conhecimento do Senhor, amor de Deus. O que eu e você podemos fazer com 82 anos nessa barra de comunidade? Será que nós podemos ser conhecidos pela nossa própria sabedoria? Ou nós queremos ser relevantes com os caracteres da sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus. Nós mantemos vivos. Vivos. Constantes. Nunca mais. Nós podemos estar com as pessoas que estão. Deus apoia o Pai por toda a igreja batista em casa de Deus. Aos 82 anos de vida, 24 de agosto de 1933, é que desde este dia até o dia de hoje, o dia que estamos vivendo, de nós, o Pai apenas uma vez. Ali estão aqueles que, com sabedoria divina, pensam todos os anos o pecado e as suas estratégias para a nossa vida. Que Cristo vive. Que Cristo vive.